Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Estamos de volta com mais um Sai de Casa, o podcast que convida você para um papo sincerão sobre a vida e seus dilemas. Eu sou a Manu Carvalho.
E eu sou a Luísa Corsi. E esse é o Sai de Casa, Dentro de Casa. Sororidade é, por definição, relação de irmandade, união, afeto ou amizade entre mulheres, assemelhando-se àquela estabelecida entre irmãs. É a ideia de solidariedade entre mulheres que se apoiam para conquistar a liberdade e a igualdade que desejam. É respeitar, ouvir e dar voz umas às outras sem julgamento.
Ao longo dos anos, a cultura da inimizade entre mulheres foi construída e reforçada por muitos. E grande parte disso veio da sociedade patriarcal que promoveu desde sempre a rivalidade feminina, seja de forma evidente ou sutil.
Em 1970, a escritora Kate Millett, líder feminista daquela época, propôs a palavra sororidade com o fim de construir uma ideia para lutar em seu dia a dia como ativista e assim obter a união social entre mulheres, sob o lema Mulheres do Mundo, Unam-se.
Trata-se de um pacto social, ético e emocional construído entre mulheres. Sororidade é saber que juntas somos mais fortes, que é mais importante criarmos alianças ao invés de criar inimizades. É construir pontes no lugar de barreiras.
E é para desmistificar e desconstruir essa cultura da inimizade feminina que te convidamos para sair da casinha com a gente e bater um papo sobre empatia, respeito e união entre mulheres.
Eu acho que a palavra sororidade se tornou, enfim, até teve uma busca gigantesca por causa do Big Brother. Você já tinha escutado essa palavra antes ou não?
Já, mas eu lembro que quando eu comecei a escutar, eu não entendia direito e eu confundia, eu falava sonoridade, eu falava tudo errado. E eu acho que muita gente confunde, né? Não entende, não é uma palavra que tá muito inserida no nosso cotidiano, a gente crescendo, enfim, ainda mais a nossa geração. Eu acho que essa nova geração, meninas mais novas, já cresceram, né, com um pouco mais com esse conceito. Pra gente foi uma coisa que foi inserida, só que eu acho incrível, assim.
Lu, é muito engraçado, né? Hoje a gente estava fazendo algumas pesquisas, até antes de falar no podcast, e aí eu tava pensando uma coisa, né? A nossa geração é a geração do Mean Girls. É a
Exato.
Geração...
Garotas malvadas, né?
Exatamente, desculpa. Que você entrava no colégio e pra você ser amiga da principal, você tinha que ser zoada ou ela tinha que gostar de você de certa forma. Então, assim, a nossa geração já é uma geração que teve uma cultura de rivalidade entre mulheres, né? Ah, eu sou mais forte. Tipo Gossip Girl, Blair e Serena. Tipo, né? A gente sempre viu uma rivalidade entre as duas. E é muito louco porque eu passei a me questionar como eu sou como amiga há um ano atrás. Que foi quando eu tive... eu passei por um momento super difícil na minha vida. E eu percebi que eu não quis me abrir com as minhas amigas. Porque eu não queria, enfim, ficar trazendo meus problemas. E ao mesmo tempo, eu percebi que cada uma tinha uma vida. E que também cada uma seguia a sua vida. E aí eu falei, gente, que tipo de amiga eu tô sendo pra, tipo... Talvez não tá sendo tão importante pra elas. Que é isso, você é procurada quando você procura. Tem que ter uma troca.
Eu acho, Eu acho que na nossa geração crescendo, a gente não tinha essa noção de amizade feminina e de empatia e de sororidade mesmo, né? Muitas vezes a gente via até a melhor amiga como uma inimiga, como sempre eu acho que existia muita competição, sabe? Eu pensando na minha adolescência, eu não era uma boa amiga, não me vejo como eu era uma boa amiga, eu vejo que eu sempre tinha muita competição feminina, que era uma coisa muito natural, muito intrínseca mesmo, era o normal. Era competir, né? O normal era essa coisa da Blair e a Serena, que eram amigas, tipo, se amavam, se gostavam, tudo, mas tinha por trás essa competição de quem era melhor, de quem era melhor na escola, de quem tinha o menino que se interessava, que era mais bonito. Enfim, sempre, sempre, sempre uma competição, e a gente vendo as mulheres como competição mesmo, né? E eu acho que isso que mudou, e eu acho que essas novas gerações estão tendo um novo olhar para a amizade feminina.
Lu, como ter sororidade? A gente explicou um pouco que a união entre mulheres, independente de gênero, classe, ideias, e sim você estar, olhar para a mulher com empatia, eu acho, e não mais como rival. Uma das coisas que eu até trouxe para mim, na minha vida, foram duas, na verdade. Uma é elogiar mais, especialmente mulheres e minhas amigas, porque eu não era uma pessoa muito de elogiar. Tipo, eu já achava que a menina já achava que ela estava ou bem no trabalho, ou bonita. Enfim, não é só sobre aparência, né? Eu acho que é importante a gente dizer, elogiar sobre a vida, né? Porque a gente dá passos super difíceis e muitas vezes ninguém está lá junto com a gente torcendo. E outra coisa também foi olhar com mais empatia as pessoas em geral, porque tem muita gente que tem uma história muito diferente da nossa e por isso tem algumas atitudes. Então é muito legal a gente tentar olhar com empatia e tentar olhar e torcer por aquelas mulheres também, sabe?
Eu acho que assim, na verdade, a gente percebe, né, a empatia. Eu acho que tem dois momentos, assim. Empatia é sororidade, quer dizer, primeiro com as nossas amigas, né? Pessoas que estão no nosso círculo social e tal. E desmistificar essa coisa que as amigas têm que ser, na verdade, estão competindo. Eu acho que isso, dentro do nosso círculo social, é importante, essa sororidade. E eu acho que isso se estende a todas as mulheres mesmo. E eu acho que as pessoas confundem, porque eu acho que não quer dizer, nossa, então tá. Então, assim, eu tenho que amar todas as mulheres do mundo só porque são mulheres e concordar com tudo e tal. E não posso desgostar de uma pessoa porque ela é mulher. Eu acho que não tem nada a ver com isso. Obviamente que você pode ter, né, mais. Enfim, se dá melhor com uma pessoa, pode discordar de outra mulher, pode não gostar de outra mulher até. Mas eu acho que no fundo é aquela coisa que quando você olha para outra mulher, você entende que apesar de serem diferentes, apesar de terem talvez opiniões diferentes, vocês têm algo comum e sofreram coisas em comum que, pelo fato de ser mulher. Sabe, aquela coisa de você olhar e falar assim, ah, eu te entendo, né? Pode ser uma mínima coisa, pode ser quando uma mulher que não tem nada a ver com você reclama de uma cólica e você olha para ela e você fala, eu te entendo, sabe? Levando para uma coisa mais banal do dia a dia, né? Pode ser levado para mil outras coisas, sabe? Muito mais profundas, né? Mas é aquilo de quando você encontra uma outra mulher que não tem nada a ver com você, que talvez não tenha as mesmas ideias que você, mas você olha para ela e você fala, nossa, eu entendo isso, porque eu sou mulher também e eu também passei por isso, entendeu? Então eu acho que é isso, e é fácil a gente ter essa sororidade com pessoas que pensam como a gente, que têm os mesmos ideais que os nossos, que estão no nosso círculo, né? Isso deveria ser o básico, né? Você, com as suas amigas, você ter sororidade. Agora, com quem é diferente da gente, já é mais difícil. Eu acho que é uma construção mesmo.
Sabe o que eu estava aqui pensando, né? A gente, enfim, está falando sobre sororidade e essa coisa de você escutar as outras e não criticar, do tipo assim, a pessoa está passando por um momento difícil, vamos supor, tá? Ela termina um namoro, a pessoa não era legal. Aí ela comenta, nossa, eu tô muito triste, eu terminei o namoro, nananã. Ah, também com aquele traste, você devia ter terminado. Então, existe também comentários que você pode ter empatia nesse momento, né? Eu acho que o maior adjetivo para sororidade seria ter empatia, realmente formar um time. E ao invés de criticar, você autoanalisar para entender como que eu posso ajudar, como que eu posso melhorar, ou como que eu posso abrir esse assunto com essa pessoa, né? E realmente, o primeiro passo da gente ter alguma coisa como sororidade é você reconhecer que você não tem, ou reconhecer que você tem, entender que você quer falar mais sobre aquilo. Uma das coisas que até eu fico pensando, Lu, é sobre mãe e filha, né? A gente uhum. também vê muito essa rivalidade entre mães e filhas. E é muito louco, porque eu tive, né, minha época de adolescente, e eu tinha uma rivalidade com a minha mãe para chamar a atenção do meu pai, né? E uhum. eu percebi isso, óbvio, mais tarde, tudo. E eu comecei a perceber, gente, olha o tanto de coisa que a minha mãe sofre, olha o tanto de coisa que a minha mãe passa. A empatia falta dentro da minha casa, que absurdo, né? E eu ainda sentava com ela, às vezes, por exemplo, sei lá, e eu reclamava de algum detalhe que eu achava chato. E assim, eu percebia que ela pensava num todo tão grande que o detalhe era tão pequeno para reclamar, que foi algo que eu trouxe para mim do tipo, nossa, que ruim que eu era, né? Numa situação em que eu não me reconhecia. E é muito importante a gente perceber que tem que ter sororidade entre família, tem que ter sororidade entre amigas, tem que ter sororidade entre mulheres em geral, né?
Eu acho que você falou muito daquela coisa de elogiar, eu acho que você é realmente incrível nisso. E é muito legal você receber
um elogio. Eu te ligo, né?
Pra elogiar. É muito legal, é muito gostoso, né? E mesmo a gente que trabalha com redes sociais, a gente recebe 1000 elogios, né? Assim, quando faz um trabalho legal, tem vários comentários lá. Mas quando aquela sua amiga que você conhece tira um tempo pra te elogiar, é muito legal, é muito importante. E eu percebo que às vezes com as redes sociais a gente esquece um pouco disso. A gente elogia muito o outro, né? Assim, uma pessoa que tá longe de você, talvez, sei lá, uma pessoa famosa. E as suas amigas mesmo, a sua família, as pessoas que você convive, você esquece, né? É um esquecimento, você esquece de elogiar. Ou quando a pessoa tá próxima de você também, não sei, uma amiga. Eu acho que às vezes essa coisa da competição é um pouco, fala um pouco alto também. Então, às vezes, você fica meio assim de elogiar, né? E eu acho que a gente tem que parar com isso. Eu acho que as mulheres, a gente vê no nosso trabalho, né, Manu? As pessoas perguntam muito, nossa, mas não tem muita competição? Não é um meio complicado, tal? Eu acho que a gente aprendeu tanto que se uma apoiar a outra, a gente vai tão mais longe, né? Exatamente. E eu acho que isso foi uma construção, eu acho que as pessoas estão aprendendo isso, e eu vejo as meninas se apoiando, uma comentando a outra, uma postando a outra, falando, nossa, olha que legal essa pessoa, eu segui, né? E eu acho que a gente vê que dá pra criar uma rede de apoio realmente entre mulheres, né? Porque a gente se entende, eu vi isso, eu tava pensando, né, antes de gravar esse podcast, tava pensando ver em momentos, assim, que eu observei o poder da sororidade, e me veio a cabeça. Ano passado eu fui pro Egito com a Mana, que é minha amiga, super amiga minha, e a gente tava numa mesquita, né, numa igreja muçulmana, enfim, e a gente entrou e tinha duas meninas, mais ou menos da minha idade e da Mana, né, 20 e tantos anos, enfim, muçulmanas, inteira cobertas, assim, uma tava inteira coberta, só os olhos à mostra, a outra tava com o rosto, assim, e elas nos ofereceram para conversar sobre a religião delas, elas ficavam lá fazendo isso, né, explicando um pouco sobre a religião e tirando dúvidas sobre a religião muçulmana. E a gente sentou lá, eu e a Mana, e ficamos uma hora conversando com essas meninas, a gente perguntou várias coisas, né, vários preconceitos que a gente tinha, e depois de um tempo a gente começou a conversar com elas. E assim, são mulheres que têm uma religião completamente diferente, um estilo de vida completamente diferente. Você olhava ali, tava eu e a Mana, né, com vestido tal, e a menina inteira coberta. E a gente começou a conversar de assuntos aleatórios depois, saiu um pouco desse foco da religião, a gente ficou conversando. E eu olhei pra Mana e falei, nossa, teve uma hora que eu esqueci que eu tava conversando com uma pessoa que era tão diferente de mim, porque a gente tinha coisas em comum, por ser mulher, entendeu? Eu não tive essa conexão com o líder lá do meu grupo lá, com o meu guia, que era homem, não tive essa conexão com ele. Mas com uma mulher, eu tive, é inexplicável isso, é muito bonito isso, sabe? E eu senti uma coisa muito boa, eu falei, nossa, uma mulher do outro lado do mundo, com uma religião completamente diferente, ela me entende. entendeu? E eu acho isso muito bonito, é uma rede que liga todas as mulheres mesmo, eu acredito que isso exista, sabe? Eu senti na pele, assim.
Olha, eu vou te falar uma coisa, Lu, eu acho que isso também, para uma outra religião, é muito legal, porque você entende o que é sororidade pelo olhar, né? Porque muitas vezes você não consegue nem trocar uma palavra com a pessoa, uhum. né? E eu, por exemplo, eu fui para Turquia e uma das coisas que eu queria entender, por exemplo, é nas mesquitas, as mulheres elas não podem rezar no mesmo lugar que os homens. Uhum. Normalmente, na frente, né, é para os homens e atrás é para as mulheres, em um cantinho, tipo, bem do lado.
Uhum.
E eu perguntei, né, eu tinha uma guia lá que ela, engraçado que ela fala português, ela é turca e o Instagram dela chama Guia Turca, muito boa.
Maravilhosa.
E aí eu perguntei pra ela, eu falei, mas vocês não se incomodam de não poderem rezar no mesmo lugar que os homens? E ela falou, Manu, quando você tá rezando, a nossa reza, você ajoelha, enfim. E as mulheres, elas se sentem incomodadas de, por exemplo, estar nessa posição e os homens olharem. Então, uhum. muitas vezes também, o que eu tô querendo dizer e contar com essas histórias? É que a gente julga sem saber o por trás, né? Então, Exato. Assim, pra ela, não, era ótimo que as mulheres rezavam em outro lado. Enfim, essa foi uma experiência que eu vivi e vi o outro lado. Mas não só isso, né? Uma das coisas que eu aprendi é que eu sempre posso aprender com alguém, especialmente se são mulheres. Hoje, eu tenho um time, Lu, que é composto por 7 mulheres, então são várias mulheres. Isso uhum. foi uma preferência minha, porque eu entendi que se eu fosse empreendedora, seria muito mais legal que eu ajudasse pessoas do meu mesmo sexo, que eu aprendesse com essas pessoas. E quando eu digo sobre aprender, você pode estar com uma pessoa com outra classe social, outra idade, outra religião, e pode aprender com ela se você olhar com esse olhar de sororidade.
Exatamente, exatamente. E eu acho que existe mesmo isso, existe essa aliança entre mulheres, sabe? Ô Manu, e agora por que você acha que a gente tem essa competição, assim, feminina, que a gente cresceu com isso? E você sente que realmente agora tá melhorando com todo esse papo, enfim, sobre sororidade, sobre isso? Você acha que vai melhorar? Como você acha que é na escola hoje em dia? Você tem contato com alguém, assim, dos seus 15
Tenho.
Anos?
Tenho. Eu tenho duas primas, assim, menores, né? E uma tem 15 e a outra tem 10. Uhum. E assim, Lu, eu acho o seguinte. O primeiro passo é você falar sobre. Mas eu acho engraçado também que não existe, tipo, esse mesmo papo sobre homens, né? Tipo, não existe nenhuma palavra. Tipo, você diria o quê? Machismo? Eu não sei
não,
também.
Não, é fraternidade.
Ai, ótimo. Olha, já tô aprendendo nesse podcast. Muito obrigada.
É que a fraternidade vem de irmão, né? De irmandade.
De irmão, exatamente. Irmandade.
Só que é um conceito masculino. Você pode usar também para mulheres, né? Mas a sororidade veio disso. Para homens existe a fraternidade, né? Que é algo que existe muito desde sempre. Eu acho que os homens, eles
sempre
têm essa coisa
trataram,
da fraternidade
né?
masculina, né?
Exato. Eu acho que assim, a rivalidade sempre vai existir. Então, assim, entre pessoas em geral, uhum. o que eu acho que é um progresso e muito grande é a gente ter essa consciência do que a gente está fazendo até para a gente se transformar. Então, a partir do momento que você olha para você mesma, percebe que você não elogia suas amigas, você não vai mudar a sua volta, porque você continua igual. Então, o primeiro passo é começar por você e fazer aquilo que você acha que realmente vai fazer a diferença. As minhas primas, eu ainda vejo que sim, tem uma competição igual a gente vivia, até porque, Lu, volto a dizer, minha prima, por exemplo, ama Gossip Girl. Então, ainda está enraizado nessa cultura que a gente teve. E eu acho que as coisas vão começar a mudar daqui, o comportamento, né? Eu acredito que daqui uns 10, 15 anos, obviamente que a gente já tá falando disso e já é uma mudança. Mas assim, da gente ver no comportamento de escola e tudo isso, de uma olhar para outra, querer ajudar, eu espero que realmente, tipo, que essa cultura mude. Porque o que acontece, né? O que é essa cultura? Cultura de massa, é um filme. É, isso gera o quê? Uma repetição de atitude.
Então, é que a gente considera normal, né? Não para pra pensar. Acho que não, a partir do momento, aquilo que você falou, a partir do momento exatamente. Que a gente para pra pensar o porquê daquilo, o porquê da amizade feminina sempre ser retratada assim, com às vezes opostos, né? É, enquanto a do homem, não. A do homem é o cara com... Pensa nos filmes de escola, né? É o cara com vários amigos e daí as duas amigas rivais, sabe? É,
exatamente.
Então, por que que isso acontece? Por que, assim? Acho que a partir do momento que a gente, pelo menos, tem essa pulga atrás da orelha e essa pergunta, a gente começa a repensar muita coisa, né?
Não, e aí você vê uma rivalidade... realmente, tipo, patética entre pessoas, tipo, a mulher querendo queimar o cabelo da outra ou pintar o cabelo da outra. É óbvio, né, que o filme ele vai retratar coisas mais histéricas para ser até mais divertido, mas que é Mean Girls, tipo, Garotas Malvadas é um filme, tipo, que é nítido o quanto é essa rivalidade entre mulheres. Se você não faz parte do grupo, então você não senta aqui comigo, vai embora. E eu tava pensando muito sobre isso, né? Sobre esse novo momento que a gente vive, a importância do Big Brother, falando muito sério, para chegar para todo mundo essa informação. Porque como é que foi a situação? A Manu Gavassi chega pro Pior e fala que falta nele sororidade. Aí ele olha para ela e fala, que é isso? E essa pesquisa sobre essa palavra foi, tipo assim, cresceu absurdamente no Google. E as pessoas realmente passaram a falar muito mais sobre. E isso é muito legal, porque até, sei lá, a minha avó, que não sabia o que era sororidade, porque talvez não viveu tanto isso, passou a querer saber. E que o primeiro passo é a consciência, né?
É que eu acho que a gente vive num mundo, esse mundo que a gente vive da internet, os podcasts e tal, a gente tem muito acesso à informação, mas a massa realmente, né, que são as pessoas que assistem mais Globo e tal, é uma massa que talvez não acesse tanto a internet e algumas pessoas mais velhas também, não tem muita noção do que é isso, porque é algo que tá sendo falado muito na internet com essa galera mais jovem, né, então eu acho que quanto mais realmente a gente falar sobre o assunto e pra quem tiver filho, falar com as filhas, né, sobre o assunto, com filhos sobre o assunto, eu acho que é mais importante, melhor, cada vez mais, né? Quando o assunto é discutido, cada vez mais é sempre melhor.
O meu primeiro ponto que eu acho muito legal é você vibrar pelas conquistas das suas amigas, especialmente das mulheres. Então, quando você vê que a sua amiga chega num cargo, não fica com ciúmes, não fica querendo colocar a uruca, alguma coisa assim, não fica. Tipo, torce por ela que isso daí vai chegar em dobro em você. Então, o primeiro passo é você torcer para cada vez as mulheres dominarem o mundo, que é o que elas vieram para fazer, né?
eu acho outra coisa, por exemplo, quando a minha irmã casou, né, a minha irmã é mais nova que eu, e ela casou antes de mim, acho que na época que ela ficou noiva, eu tava solteira até, enfim, e eu recebi um monte de mensagem, nossa, Luísa, você não tá mal, você não ficou brava que sua irmã vai casar antes que você, como assim, você não tá se sentindo mal? E daí eu fico pensando, será que se fosse um homem, né, se meu irmão fosse um irmão, eu estaria recebendo esse tipo de pergunta? Eu acho que não. Porque não existe essa rivalidade entre homens e mulheres ou entre irmãos. Eu não imagino como uma família com dois irmãos, se o irmão casa antes, o outro, as pessoas ficam esperando dele sentir inveja ou ciúmes por ele ter casado antes. Então é uma coisa que tem muito a ver com a rivalidade feminina. E eu fiquei muito assim, chocada na época, né? Pelas pessoas acharem isso normal. Ai, Lu, não é normal você ficar mal e tal? Então não é normal, entendeu? Eu acho que também é você, sororidade, é você entender que cada mulher tem um caminho diferente, né, e esperar que todas as mulheres tenham o mesmo caminho que o seu, façam as mesmas escolhas que você, e tenham as mesmas posturas que você, e só aplaudi-la se isso acontecer, e só apoiá-la se isso acontecer, também é errado, sabe? Então eu acho que assim, acontece muito isso, né, entre amigas e tal. Ah, você tá solteira, a amiga tá namorando, bate aquele ciúminho, ou a amiga tá casada, você sempre sonhou em casar, mas não aconteceu pra você, então bate aquela, aquela competição, né, mesmo sem você querer. Então eu acho que a gente pensar que cada mulher tem um caminho diferente, cada uma constrói a sua história, e você pode aplaudir e ficar feliz pela história da outra, entendeu? Isso não vai afetar a sua história, né? Acho que a gente tem que entender que cada um escreve sua própria história, e se outra pessoa, sua amiga, se sua conhecida, tá tendo uma vida que você queria, tá acontecendo alguma coisa que você queria e não aconteceu pra você... eu acho que a gente tem que ver beleza nisso mesmo assim, apoiar e ficar feliz pela pessoa, sabe?
Existe aquela história da Poliana, né? Eu trago muito isso quando inveja existe? Existe. Raiva existe? Existe. Como que eu lido com uma situação dessa, por exemplo? Que eu olho, começo a ver que eu tô com ciúmes de alguma coisa, porque isso é normal, é do ser humano. Você olha pra você e olha pra sua história. Eu volto pra mim. Quando eu olho o que eu falo, nossa, eu... Ai, puta, como eu queria fazer? Porque eu não sou muito ciumenta e não sou... Eu não tenho muita inveja, mas é óbvio que acontece num momento ou outro. Então, sempre quando eu olho, que eu vejo que eu tive algum momento assim, meio tipo, que não é legal, que eu me autoanaliso o tempo inteiro, eu penso na minha história e que também naquela batalha daquela outra pessoa. Porque assim, você olhando de longe, parece que a batalha é muito fácil, né?
Uhum.
Eu vejo isso até pelas influenciadoras. Enfim, a gente é amiga há muito tempo. E tem gente que tá no auge, as pessoas, nossa, mas né, ficou famosa da noite pro dia. E aí fala com um ar de ironia. E eu sempre corrijo, eu falo, nada é construído da noite pro dia. Tudo tem dedicação. E que bom que essa pessoa tá se dedicando. Em que você tá se dedicando? Eu acho que é um pouco disso, sabe? Traz pra sua história. Pô, então eu vou me dedicar a tal coisa que pra mim vai ser legal. Pronto, vai em frente, faz a sua história também, entendeu?
Eu acho que é muita coisa. O perigo de uma história única, né? É que às vezes eu acho que pros homens sempre tiveram várias possibilidades de história. Então, e pras mulheres... Por muito tempo, tipo, a nossa história era única, né? Era, enfim, namorar, casar, ter filhos. E essa era a única história possível para as mulheres. E quando alguma mulher via essa mesma história, ela era vista como perdedora. E quando ela via outras mulheres numa posição que era essa história e ela não se encaixava naquilo... Poderia sentir uma inveja, mas hoje eu acho que a gente tem que perceber que existem várias possibilidades de história, entendeu? Cada um tem a sua.
Também acho. Uma das coisas também que eu tava vendo sobre sororidade, né, que acho que pode ser legal, é quando você vê alguma mulher em algum momento inoportuno, você ajudá-la. Então, você ser aquela primeira pessoa, e isso foi algo que eu percebi também para poder fazer. Quando você vê uma pessoa, por exemplo, entrando em um momento um pouco delicado, pode ser um momento que você vê que ela está desconfortável, pode ser na rua sozinha, você conversar com aquela pessoa e trazer, olha, eu tô aqui, se precisar, eu tô aqui. E eu acho isso muito legal. Algumas vezes eu fiz isso, inclusive até no meu no elevador. Eu tava com uma senhorinha e eu vi que ela tava super chateada. E eu falei, a senhora tá bem? Precisa de alguma ajuda? E ela me contou, ai, meu filho acabou de falecer, nossa, eu tô super triste, nananã. E aí eu dediquei, sei lá, 10, 15 minutos escutando aquela senhora, sabe? Trazendo um pouco de empatia pro universo dela. E assim, pra mim, de verdade, é algo que eu me... Obviamente, eu parei pra fazer aquilo porque eu quis. Mas assim, eu me parei, né? Porque a minha vida é tipo a sua, Lu. A gente almoça já pensando que daqui 10 minutos a gente vai ter que sair porque tem outra coisa. E eu desmarquei uma reunião pra ficar conversando com ela. E às vezes eu encontro ela e ela me agradece tanto. E é muito sobre isso, sabe? Sobre você. E eu acho que é muito de energia. Eu sempre falo de energia. Tudo que você dá pro universo, você recebe. Se você der coisas ruins, eu acho que você vai receber coisas ruins. E se você der coisas boas, eu acredito também que você receberá coisas boas. Quanto mais sororidade você tiver, mais você vai atrair essas pessoas que vão ter também com você. E isso eu acho, assim, incrível. Porque ninguém nunca pensou nisso antes, né?
Eu acho que é sobre pequenas coisas, né? Eu falo, né, naquela velha época que a gente podia... Que eu ainda andava, voava, né? Eu usava avião, enfim. Tinha muito isso. Eu via como, nossa, às vezes chegava mulher com filho... e com a mala e o filho chorando tal, e eu acho que só de olhar pra essa mulher e ver, nossa, você quer ajuda, tipo, eu te entendo, segura o seu bebê enquanto você tá, sabe, eu acho que e isso, esse olhar, né, às vezes a pessoa nem quer ajuda, mas assim, só esse olhar, eu acho que vale a pena, entendeu, a gente treinar isso no nosso dia a dia, né.
É, tá aí a importância desse assunto, né? Aplaudir mulheres, entrar num time. Se você puder ser e ter sororidade com as suas amigas, isso vai criar um ambiente incrível. E é muito sobre isso que eu acho que a gente quer trazer hoje, né? Sobre um assunto leve, mas que ao mesmo tempo é algo novo e algo velho, né? É muito louco, porque nesse momento que a gente está vivendo, especialmente de pandemia, você acha que está tendo sororidade ou não? Por exemplo, até nesses casos aí que aconteceram, dessas polêmicas.
Manu, eu acho que sororidade confunde, né? Não é você aplaudir todas as mulheres, mesmo que elas façam besteira, façam coisas erradas. Eu acho que não é por aí. Mas, ao mesmo tempo, também não é você só aplaudir mulheres que façam exatamente o que você acha certo, o que você espera, né? Então, tem essa linha tênue. Porque, como eu falei, é muito mais fácil você ter empatia, ter sororidade com uma pessoa que faz exatamente o que você acha certo, né? O difícil é fazer com pessoas que você... que não fazem o que você acha certo. Então, eu acho que é uma construção. Eu acho que tem se falado muito sobre isso. Mas eu acho que está em construção ainda. As pessoas estão tentando entender. Porque é, sim, uma linha tênue, né? E eu acho que as pessoas estão um pouco confusas ainda. Acho que está todo mundo tentando ainda entender como é a forma certa de se fazer isso e de se exercer isso, né?
Sororidade é sinônimo de solidariedade. É ser capaz de criar uma rede de apoio entre nós para ajudar e reivindicar mudanças reais.
Sororidade é sobre ter empatia, respeito e amor com todas as mulheres sem distinções. Um dos estereótipos de gênero que foi construído para mulheres foi o comportamento de rivalidade. Isto é, o entendimento de que mulheres são constantemente competindo umas com as outras.
Dessa forma, a sororidade é importante para perceber esse comportamento e eliminar esse padrão que foi desenvolvido. Sendo assim, apoie mulheres, fortaleça laços, crie vínculos, consuma o trabalho de outras mulheres, como filmes, livros, músicas, enfim, faça parte de um ato de união e solidariedade umas com as outras.
E agora vamos dar algumas dicas para vocês de séries, filmes, livros, enfim, que tem a ver com a temática.
Boa noite, senhoras e senhores. Foi do meu marido a ideia de abrir um restaurante no Rio de Janeiro. Só que a minha parte foi de sugerir, coisa que meu marido achou muito ruim, que esse lugar tivesse música ao vivo. Sabe o que ele fez? Sumiu. Ele levou todo o meu dinheiro junto com ele.
A primeira é a série Coisa Mais Linda, ambientada na década de 50 e conta a história de quatro mulheres. A protagonista, Malu, decide abrir um clube de música após ser abandonada pelo marido. Adélia é uma mulher negra à procura de uma vida melhor para si e para a filha. A Tereza luta para conquistar espaços para as mulheres em uma revista voltada para o público feminino. E Lígia, que procura convencer a si mesma e ao homem com quem está casada de que precisa seguir o sonho de se tornar famosa como cantora.
Amor, é isso que eu quero fazer.
Deus não dá fato maior do que a gente pode carregar.
A série é uma produção brasileira e original da Netflix.
Tentem agir como cavaleiros.
Vou fazer o que eu sempre quis fazer. Viver de música.
Se eu fosse você, eu não faria
isso. E mais um filme que eu acho que vale a pena assistir é Tomates Verdes Fritos. Nesse filme clássico dos anos 90, o quarteto de protagonistas vividos por Kate Bates, Mary Stuart, Mary Louise Parker e Jessica Tandy supera dores que passam pela perda de entes queridos, relacionamentos abusivos com homens, racismo e a solitária rotina de envelhecer em um asilo. Juntas, elas se tornam uma espécie de heroínas cuja principal missão é apoiar e enaltecer as mulheres diante delas. Embora tenha sido lançado há quase 3 décadas, o filme permanece intocável em sua relevância temática.
Help me make it rain.
E por último, um livro da Chimamanda Adichie, que eu amo, que chama Sejamos Todos Feministas. Na verdade, esse livro foi baseado em uma conferência do TED, que teve mais de 4 milhões de visualizações. Vocês podem conferir também no YouTube. E a leitura é rápida e fluida, mas não é nem um pouco rasa. O livro aborda o feminismo não apenas para mulheres, mas para todos. E é um excelente livro para introdução ao movimento feminista. Bom, acho que é isso, né, Manu? Eu acho que eu quero até mandar um beijo especial para você, amiga, te agradecer, elogiar o seu trabalho que você tem feito como empreendedora, empresária, comunicadora, né? E, enfim, te amo muito.
Ah, eu também, amiga. É sério. Eu te ligo e te falo isso, que eu acho que você tá sempre à frente do seu trabalho, sempre se preocupando em fazer o melhor. Você, como pessoa e como profissional, são duas pessoas incríveis que eu amo de paixão e eu tô morrendo de saudade. Volta logo, acaba logo isso, pelo amor de Deus.
Acaba a quarentena, gente. Coloca pra gente gravar o nosso podcast, nosso estúdio, na Jovem Pan. Mas enquanto isso, a gente vai se virando. Espero que vocês estejam gostando. A gente tá postando sempre também no Instagram do podcast, que é o @taidecasapod. Então confiram lá, confiram o nosso Insta também, né, Manu? O meu é @luiza com S.
E o meu @manucarvalho e @saidecasapod.
Isso aí, gente. Um beijão. Manu, beijo.
Ai,
gente,
saudade.
Tá.
Manda beijo aí pra todo mundo. E um
Até
beijo
a próxima.
Pra você. Beijo.
Um beijo. Tchau.